dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 26 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo e sobre um rumor que pintou que fala que ela pode lançar no ano que vem o Nintendo Switch atualizado. A Bloomberg comentou que esse novo modelo, dentre outras coisas, né, vai chegar com hardware bacana e suficiente para rodar conteúdos em 4K, e isso deve chegar junto também do anúncio, né, de jogos mais parrudos aí para o Nintendo Switch em comparação com o que tem hoje em dia para o console. A Bloomberg comentou que essa parte dos jogos pode até explicar, né, esse lineup um pouco mais fraco é que a Nintendo tem lançado para o Switch ultimamente, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de jogos, pintou a notícia de que o GamePubg, que é uma espécie de concorrente do Fortnite, pode ganhar em breve uma atualização para o mobile e finalmente ganhar uma versão 1.0. O que rola é que até hoje o jogo está na versão 0.19, por exemplo, nunca foi lançado oficialmente, é para a versão mobile. É um pouco pior em comparação com a versão de PC. E aí, segundo a empresa que faz o game, essa versão 1.0 vai melhorar em até 30% o frame rate e até 76% lá o lag no jogo. Ela também prometeu que coisas tipo fumaça, partículas também, né, vão ficar bem mais realistas nessa versão mobile. E aí, por fim, ela anunciou também que o jogo vai ganhar uma espécie de um campeonato novo, né, campeonato mundial, incluindo a versão mobile, com até 2 milhões de dólares em prêmios para quem participar. E por último, sobre o mercado de jogos, o YouTube anunciou o banimento do criador Leaf Is Here por repetidos episódios de abuso tanto contra outros criadores, quanto também, né, pro pessoal aí que assiste aos vídeos de todo mundo. Ele tinha coisa de 5 milhões de inscritos lá no canal dele, e aí comentando esse banimento, o Google disse que tá começando a apertar um pouco mais aí o cerco contra quem fere os termos de uso do YouTube, e ele foi uma dessas pessoas, né, que acabaram ficando de fora agora da plataforma. E ainda sobre o Google, ele homologou nos Estados Unidos o produto que a gente conhece só pelo codinome Sabrina, que o pessoal tá comentando, né, que é uma espécie de sucessor aí do Chromecast Ultra. Recentemente eu até cheguei a comentar por aqui, né, do vazamento de fotos do produto, que tá no link aqui na descrição, e o pessoal comenta, por exemplo, que ele vai rodar o sistema Android TV, o que é uma diferença, né, em comparação com o Chromecast que tem hoje. É provável que esse produto seja anunciado junto do Pixel 4a 5G, né, do Pixel 5 também, que o pessoal comenta aí que podem ser lançados nas próximas semanas, e caso você queira saber mais sobre esse produto com o codinome Sabrina, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a empresa, ela liberou a versão 85 do navegador Chrome, com novidades, né, que dentre outras coisas já carregam as páginas 10% mais rápido. Além disso, agora também você consegue agrupar e desagrupar abas, né, que é bem útil, porque não consegue navegar com poucas abas abertas ao mesmo tempo. E a empresa comentou também que logo logo o pessoal vai conseguir preencher documentos em PDF, já direto lá na visualização do Chrome. E enquanto isso, no TikTok, a empresa compartilhou alguns dados interessantes, né, do documento que ela mandou para a Justiça dos Estados Unidos no processo aberto contra o governo americano. A ByteDance falou que em janeiro de 2018 contava com 11 milhões de usuários ativos mensais dos Estados Unidos e tem mais de 100 milhões, né, de pessoas que usam o aplicativo todos os meses no país. Já no mundo inteiro, ela comentou também que conta hoje com 700 milhões de usuários ativos mensais, número esse por sinal, né, que dependendo do mercado, foi um crescimento de 800% aí na plataforma. Recentemente, eles ultrapassaram a marca também de 2 bilhões de downloads aí feitos do aplicativo pelo mundo, e a ByteDance segue insistindo, né, a todo momento que não tem nenhuma ligação aí com o governo chinês e também não faz espionagem dos dados de ninguém. E ainda sobre redes sociais, só que agora falando sobre o Facebook, eles comentaram que logo logo vão começar a liberar aqui no Brasil aquela aba nova chamada Facebook News. O Facebook News basicamente deixa o pessoal começar a assinar os veículos, né, segui-la para receber um feed de notícias, e ele conta também com sugestões, né? Claro, que leva em conta lá o que o pessoal faz no Facebook e também as notícias que acessa pela internet. O Facebook News foi anunciado e lançado também, né, em outubro do ano passado aí nos Estados Unidos, e além do Brasil, ele vai chegar também logo logo na Alemanha, na França, na Índia e no Reino Unido. E ainda sobre o Brasil, a Supervia do Rio de Janeiro confirmou agora que o pessoal que tem cartão Visa também consegue pagar o bilhete por aproximação lá, pagamento sem contato. Então, com isso agora, tanto quem tem cartão Visa, né, quanto o Mastercard também, ou cartão com NFC, pagamento no Apple Pay, por exemplo, Samsung Pay também, consegue fazer o pagamento do bilhete em 36 estações pela cidade, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Brasil, a JBL lançou por aqui os fones de ouvido Live 300 TWS. Eles são resistentes só à água, então você pode pegar uma chuva, né, suar com eles também, que não vai ter problema, e além disso, eles são compatíveis tanto com a Alexa da Amazon, quanto também lá com o Google Assistente. A JBL falou que esses fones que são bem pequenininhos, né? Concorrem com os AirPods. Os Galaxy Buds também têm 6 horas de bateria. E enquanto isso, o estojo dele oferece mais 24 horas aí de carga da bateria, o que dá um pouco mais de 3 vezes aí, se você esgotar todas as vezes. Esses fones de ouvido da JBL chegaram por aqui custando R$1.000, e caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o novo sistema de localização de telefones da Samsung, mas antes disso eu vou falar sobre a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação que está patrocinando aqui o Loop Matinal. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos de Android e de iOS para startups, delivery também, para telemedicina, para empreendedores, uso interno e assim por diante. Então, para você que já sabe que vai ter que fazer ou melhorar também o aplicativo da sua empresa ou do seu produto, né? Aproveitar a retomada e do segundo semestre, ou você tem uma ideia bacana faz tempo que você não sabe como faz para tirar do papel, faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, fala que aplicativo que você tem que fazer, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto. Na hora de fechar o contrato para fazer seu app, você vai ganhar 10% de desconto, o que é uma coisa bem bacana, né? Só por ser ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, hein, para fazer seu app com 10% de desconto com a AlphaCode, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, não faz muito tempo a Samsung anunciou que ia começar a deixar o pessoal localizar alguns aparelhos Galaxy, mesmo se eles estivessem offline, né, sem conexão com a internet, ou pelo Wi-Fi ou pela rede celulares, e agora finalmente, né, tá começando a pintar isso aí para alguns usuários. Ela liberou um update para o aplicativo Find My Mobile, que serve justamente para isso, né, achar telefone, tablet também da empresa, relógio e fone de ouvido, e na prática o que esse update faz é deixar você localizar um aparelho Galaxy, mesmo no caso lá dele estar sem conexão com a internet. Essa localização offline tá chegando por enquanto só na Coreia do Sul e Estados Unidos para aparelhos Galaxy a partir do Android 10. E caso você queira saber mais sobre isso, né, para se preparar quando ele chegar aqui no Brasil, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei relógio inteligente, deixa eu comentar que a Fitbit anunciou o relógio Sense, que eu comentei aqui dia desses, com vazamento, né, que pintou aí de fotos promocionais. Ela confirmou que ele tem suporte avançado a recursos de saúde, incluindo lá a medição do ECG, e disse também, né, que ele é compatível de forma nativa com o Google Assistente. A Fitbit também explicou que o relógio Sense está usando aquele mesmo sensor, né, que usa para fazer o ECG, para medir uma atividade na pele que está associada com níveis de estresse. E segundo a empresa, o relógio vai chegar ao mercado americano no mês que vem, custando $330, para quem quiser comprar. E enquanto isso, no mundo dos celulares, o Instituto Gartner comentou que, por conta do coronavírus, o mercado mundial sofreu um tombo de 20% na comparação ano sobre ano, no último trimestre, né? Segundo trimestre de 2020. Eles comentaram que a Samsung foi quem mais sofreu os efeitos disso, né? Com uma queda de 27% nas vendas na comparação ano sobre ano. E enquanto isso, no caso da Apple, ela até que conseguiu se virar com uma queda bem pequena, só 0,4% na comparação ano sobre ano. Já a Huawei caiu 6,8%, né? Que não foi tão ruim aí, considerando a situação dela com o governo americano. E caso você queira saber mais sobre esse relatório, tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela confirmou a compra de uma startup chamada Spaces, que é especializada em realidade virtual. Essa startup foi fundada por um pessoal que trabalhava antes na DreamWorks, e um dos produtos dela, por exemplo, é um plugin que o pessoal consegue instalar na plataforma Zoom e fazer conferências lá usando os avatares animados. Aí, perguntadas a respeito dessa compra, claro, né, nem a Apple nem a Spaces quiseram confirmar valores e também os planos aí, agora com essa aquisição que foi feita. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela teve uma espécie de primeira vitória nos tribunais americanos, aquela briga lá dela contra a Epic Games. Rolou uma espécie de audiência preliminar, né, em que a juíza do caso falou que a Apple não tem a obrigação de voltar com Fortnite na App Store, né, pelo menos não é do jeito que o aplicativo tá hoje, mas por outro lado ela falou também que a Apple não pode banir nenhuma conta de desenvolvimento da empresa que tenha relação lá com aquele sistema Unreal Engine. Aí em reação a isso, claro, né, a Apple comemorou a coisa toda, falou que a Epic Games sabe também que tá errada, que é só mudar o Fortnite, que aí sim eles podem voltar o mais rápido possível pra App Store, e o próximo encontro das empresas nos tribunais, né, pra dar sequência a essa briga já ficou marcado aí pro final do mês que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alphacode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!